concessão de asilo a um dos brasileiros condenados pelos atos do 8 de janeiro e que estão foragidos na Argentina. Agora são 5. A gente começa a edição de hoje. Ser sorteado no STF como para a CPI do Banco Master. Pro Dias Toffoli se declarou suspeito. Os detalhes na reportagem de Janaína Camelo.
Um pedido que chegou ao STF para obrigar a Câmara dos Deputados a instalar uma CPI do Banco Master levou o ministro Dias Toffoli a se declarar suspeito de votar no julgamento, que vai decidir se valida a prisão do banqueiro Daniel Forcaro. Ao se declarar suspeito, o ministro entende que não possui condições para julgar o processo. Por exemplo, ter relação pessoal com as partes. Toffoli é sócio de empresa que já fez negócios com fundo de investimento ligado ao Banco Master. No mês passado, pressionado, ele deixou a relatoria da investigação do Banco Master no STF, processo redistribuído por sorteio ao ministro André Mendonça. O julgamento que vai decidir se mantém a prisão de Daniel Forcaro começa amanhã, na segunda turma. O colegiado vai avaliar a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal. Horas antes de se declarar suspeito no julgamento, Toffoli também se declarou suspeito para relatar o mandado de segurança contra a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de não instalar a CPI do Banco Master. O caso caiu nas mãos do ministro por sorteio eletrônico realizado no início da tarde de ontem. Toffoli alegou motivo de foro íntimo. O mandado de segurança foi apresentado ao STF pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, autor do requerimento pedindo a CPI, com mais de 200 assinaturas de deputados e protocolado no início de fevereiro. De lá para cá, Hugo Mota nunca movimentou o caso, com a alegação de que existem outros pedidos de CPI sobre diversos assuntos na fila de espera. Com a decisão de Toffoli negando a relatoria, o caso foi redistribuído e do ministro Cristiano Zanin. Então, anunciando que não vai votar no julgamento, Dias Toffoli escreveu: tendo em vista que a correlação entre as matérias objeto do mandado de segurança e da decisão que autorizou a operação que prendeu Daniel Forcaro, declaro a minha suspeição por motivo de foro íntimo a partir desta fase investigativa. A decisão do ministro Dias Toffoli foi vista com alívio dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, sem Toffoli, o julgamento na segunda turma sobre a operação que levou à prisão de Daniel Forcaro vai com os 4 ministros. Mendonça, já com própria decisão, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O julgamento vai acontecer no plenário virtual e os ministros têm até o dia 20 para apresentar os seus votos eletronicamente. Daniel Forcaro está preso na Federal de Brasília de segurança máxima, para onde foi transferido na semana passada. Na terceira sessão Compliance Zero, outras 4 pessoas foram presas, incluindo Luiz Felipe Moraes Mourão, apelidado de Sicário, que morreu depois de tentar suicídio na superintendência da PF. 2 ex-diretores do Banco Central também foram alvos de mandado de busca e apreensão. A Polícia Federal descobriu que, além de indícios de crime no sistema financeiro e lavagem de dinheiro, Forcaro também liderava uma espécie de milícia privada que agia com violência para coagir e intimidar desafetos. A investigação também apontou que o banqueiro pagava propina para conseguir consultoria estratégica dentro do Banco Central.
A comentarista Dora Kramer analisa a decisão do ministro Dias Toffoli de negar essa relatoria do pedido de instalação da CPI do Banco Master. Acompanhe.
O ministro Dias Toffoli voltou a ocupar o centro das atenções do desenrolado caso do Banco Master depois dos dias em que o foco esteve no ministro Alexandre de Moraes. Toffoli foi sorteado relator do pedido de instalação da CPI sobre o Master e logo depois se declarou impedido de exercer essa função. Era o que os colegas do STF esperavam. Uma maneira também do ministro se preservar e também não aumentar o dano de imagem sobre o Supremo. Essa posição já havia sido um sinal de que Toffoli, horas depois, também se declararia impedido de votar amanhã na sessão em que será decidido se a prisão de Daniel Forcaro é mantida. Embora Dias Toffoli contribua para reduzir a tensão no tribunal, foi um gesto tardio. Muito do longo desgaste sofrido pelo STF nos últimos 4 meses teria sido evitado se, em novembro, o ministro Toffoli tivesse se declarado impedido de assumir a do caso Master.
E olha, o caso do escândalo do Banco Master acendeu um sinal de alerta dentro do União Brasil. O presidente da sigla, Antônio Rueda, é citado em diálogos com o banqueiro Daniel Vorcaro. Só que as investigações apontam para um outro nome ligado ao partido. ACM Neto, que é o vice-presidente da sigla, pré-candidato ao governo da Bahia, teria recebido mais de 3 milhões e meio de reais por serviços de consultoria. Os detalhes com a Júlia Fermino.
De forma oficial, o Palácio do Planalto não afirmou
o
que as
avanço das
conversas do
investigações
presidente Lula.
Pressão também por dirigentes do Partido União Brasil também aumentou. Isso porque alguns integrantes do partido aparecem em ligações feitas com o próprio dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo o que publicou então o jornal O Globo, a empresa do vice-presidente do União Brasil e também pré-candidato ao governo do estado da Bahia, ACM Neto, recebeu 3,6 milhões de reais do próprio Banco Master e também daquela gestora, a Reag Investimentos. Isso teria sido recebido entre os anos de 2023 e 2024. O caso, inclusive, foi ali identificado num relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, né? A ACM Neto, inclusive, chegou a confirmar tudo isso, disse que a contratação foi feita e disse que o dinheiro foi pago por consultorias prestadas às empresas. A gente, inclusive, tem um trecho da fala do ACM Neto, uma publicação que ele fez nas redes sociais comentando tudo isso. Vamos acompanhar?
Constituiu uma empresa de consultoria que trabalhou e teve alguns clientes no Brasil. Dentre esses clientes estavam o Master e a REAG. Todos os contratos foram feitos de maneira totalmente transparente. Então, tem lá o contrato assinado, tem lá a nota fiscal emitida, tem lá o tributo recolhido e, principalmente, é claro, o serviço prestado. Quando os contratos foram feitos, essas empresas estavam dentre as principais instituições financeiras do país. Não pairava sobre essas empresas nenhum tipo de investigação, de apuração, de dúvida, nada disso.
Tudo isso vem num contexto em que o próprio presidente do partido, né, Antônio Rueda, teria sido citado ali, que foram apresentadas dentro do celular ali de Daniel Vorcaro depois da quebra do sigilo, do celular do banqueiro. Inclusive, um helicóptero chegou a ser reservado para Rueda voar depois do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui de São Paulo, ainda em 2024. A gente segue acompanhando tudo isso por aqui para trazer mais informações ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com você.
E depois de uma queda em dezembro, as vendas do comércio varejista voltaram a crescer em janeiro e avançaram 0,4% no mês, na comparação com o mês anterior. A informação é do Rodrigo Vigan.
Brasileiro começaram o ano de 2026 em alta e retornaram ao patamar mais alto da série histórica da pesquisa mensal do IBGE. Houve um crescimento de 0,4% no volume de vendas em novembro do ano passado. Em dezembro, mesmo com o Natal e outras celebrações, houve uma retração nas vendas do comércio também de 0,4%. Esse resultado agora de 0,4% na abertura de 2026 vem inclusive acima das previsões do mercado financeiro. Analistas e especialistas apostavam numa estabilidade ou até mesmo numa queda de 0,1%, no máximo 0,2%. Só que agora, em janeiro, o setor mais importante, super e hipermercados, teve uma taxa positiva, uma alta de 0,4%, ajudando a alavancar o setor varejista nacional. Em dezembro, esse setor varejista tinha apresentado um resultado negativo de 0,2%, de acordo com o IBGE. O setor farmacêutico também teve um bom desempenho agora em janeiro de 26, um crescimento de 1,8% em relação a dezembro do ano passado. Henrico Cosolino, CEO da Zermatt Partners, analisa aqui na Jovem Pan esse início de ano para o varejo brasileiro.
Só que se a gente tentar oferir uma trajetória de melhora por causa desse indicador, ela não é possível. Se a gente olhar estruturalmente desde 23, esse indicador, a gente vai ver uma consolidação de preço. Ora afetado positivamente, como foi o caso em artigos farmacêuticos, vestuário, no último indicador. Ora negativamente, quando a gente olha varejo ampliado, indústria automotiva, por exemplo. Nos últimos meses, o crescimento de 1,6 no varejo, ele é aquém do potencial. Um crescimento pior que Chile, Colômbia, só não perde para a Argentina no período. Né? Não tem como a gente não comentar aqui o impacto do juro elevado no Brasil estruturalmente, esse impacto negativo.
Fatores como aumento na oferta de crédito, bom desempenho do mercado de trabalho com incremento na ocupação, na massa salarial e na renda. E ainda, a desaceleração da inflação estão por trás desse fôlego do comércio varejista, que atingiu em janeiro de 0,4%, o maior patamar de toda a série histórica, que começou no ano de 2000. Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo aqui no Brasil, avalia a performance do varejo brasileiro na abertura de 2026.
As famílias brasileiras efetivamente entraram em 2026 com credibilidade e fôlego, mesmo em um momento de juros ainda elevados e crédito mais restrito. Se olharmos no acumulado dos últimos 12 meses, independente das oscilações pontuais, continuamos com uma alta consistente, mostrando mais uma vez que o varejo é um dos pilares de sustentação da atividade comercial no Brasil. Já no setor de confecção, temos uma área bastante sensível à renda disponível, ou seja, o dinheiro que está no bolso do consumidor final. E num setor o quanto considerado um ano de incertezas e volatilidade.
Com o resultado de janeiro, comércio varejista já acumula no ano uma alta de 2,8% e em 12 meses tem um crescimento de 1,6% de acordo com o IBGE. Do Rio, Rodrigo Viega.
A comentarista Denise Toledo analisa que a guerra no Oriente Médio e as incertezas fiscais no Brasil aumentam a volatilidade dos mercados e mais, reforçam a busca dos investidores por segurança. Acompanhe.
O mercado tem refletido muito após uma fase muito favorável, alavancada pelo aumento do fluxo externo de recursos, que teve relação com as dúvidas quanto à economia dos Estados Unidos em função das políticas de Trump. O Oriente Médio passaram a apresentar muita volatilidade. Os investidores que antes buscavam diversificar, assegurar ganhos maiores, agora buscam também maior segurança. Não que já não tivessem essa preocupação, tanto que o ouro vinha em disparada. Mas a guerra mudou o foco. Até o avanço do ouro deu uma freada. O dólar ainda parece ser um porto mais seguro, mesmo com ressalvas. São muitas dúvidas quanto aos rumos do conflito e os efeitos diretos que possa ter, não apenas geopolíticos, mas sobre inflação, juros, o andamento das economias diante do risco, principalmente de uma crise do petróleo ou mesmo deste aumento mais forte das cotações, o que vale também para o Brasil. Está mais difícil apostar qual será a decisão do Copom, se haverá algum corte da Selic na próxima semana. Mas para além dos movimentos do dia a dia, é preciso considerar o que outros sinais estão indicando. Um deles são os juros reais elevados dos títulos públicos, à margem da expectativa de corte da taxa básica. O ganho real da NTN-B, que rende IPCA mais juros, está na faixa dos 7,5% ao ano em prazos mais longos. Isso já há um bom tempo. São juros reais que refletem muito da preocupação com o fiscal, com o que será feito ou não a partir de 2027, uma crise de fato. O executivo está cada vez com menos mesas não independentemente de nados as políticas, as despesas obrigatórias, como da Previdência, vinculações de saúde e educação, sem esquecer de outras, como as emendas parlamentares, estão impedindo a geração de superávites e fazendo com que a dívida pública, também impulsionada pelos juros, siga avançando. Os juros reais elevados são uma proteção, um prêmio de risco que vai além das incertezas por fatos mais recentes, como os possíveis efeitos da guerra.
Agora são 5 horas e 16 minutos aqui no Jornal da Manhã. O presidente Lula segue conversando com chefes de Estado que tiveram grupos criminosos ligados como terroristas pelos Estados Unidos. E na segunda-feira ele ligou para Cláudia Sheinbaum, do México. Ontem foi com Gustavo Petro, da Colômbia. Quem tem os detalhes para a gente é o André Anelli.
De forma oficial, o Palácio do Planalto não afirmou que as conversas do presidente Lula tiveram como tema principal a possibilidade de os Estados Unidos classificarem como terroristas algumas facções criminosas aqui do Brasil. Por meio de nota, o governo federal informou que Lula recebeu o telefonema do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e os dois trataram sobre a integração latino-americana e caribenha no contexto dos preparativos para a cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Os dois líderes confirmaram comparecimento na quarta edição do evento, a partir de 18 de abril, na Espanha. Já em nota sobre a chamada com a presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum, o Palácio do Planalto relatou apenas que eles discutiram aspectos da relação econômica e sobre parceria na área de energia. Lula também convidou Cláudia Sheinbaum para uma visita ao Brasil, que deve acontecer entre junho e julho. Apesar desses relatos oficiais, os dois líderes que conversaram com Lula são de países que tiveram cartéis de drogas rotulados pelo no ano passado como grupos terroristas estrangeiros. De forma reservada, pessoas próximas ao presidente Lula têm defendido que o caminho para o combate ao crime organizado internacional é a Copolícia Brasil não vai e aceitar essa decisão. O principal argumento é que a rotulagem não é respaldada na lei brasileira. A exigência para esse enquadramento são crimes, razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Na avaliação do governo brasileiro, PCC, o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, atuam com finalidade econômica e não política ou ideológica. De Brasília, André Anelli.
Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu o enquadramento de facções criminosas como grupos narcoterroristas e falou sobre os resultados das recentes pesquisas. Acompanhe com a Júlia Fermino.
Tem muita água para passar debaixo da ponte. Foi isso que disse o governador do estado de São Paulo, Kisa Meio Ideia, que revelou empate técnico em um provável segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.
A fotografia de agora, tem muita água para passar embaixo da ponte. A gente, obviamente, fazer um esforço muito grande, né? De campanha, mostrar o trabalho, mostrar o quanto é importante a gente ser bem representado no Senado e ter, obviamente, um alinhamento completo. Então, por isso que a gente vai defender a candidatura presidencial, a candidatura do governo do estado e as candidaturas ao Senado também. A gente espera que isso possa sensibilizar o eleitor paulista.
Tarcísio participou nesta quarta-feira do lançamento do novo Centro de Controle Operacional do Metrô. O governador defendeu o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, das falas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que afirmou que Nunes teria feito politicagem com o caso da Enel.
Ele tem que falar para as pessoas que ficam sem energia se é politicagem, né? Que dá uma chuva, dá um temporal, e aí as pessoas ficam uma semana, duas semanas, aí falta energia no centro. Nós ficamos, quantas vezes nós ficamos com hospitais sem energia? Nós ficamos com as instalações da Sabesp sem energia, com estações de bombeamento, com estações de tratamento, e aí imediatamente começa a faltar água. Quem é o responsável por isso?
Ao ser questionado por jornalistas sobre a lei antiterrorismo, que não enquadra nem o Comando Vermelho, nem o primeiro comando da capital, Tarcísio reforçou que para ele seria mais fácil combater o crime se o governo considerasse esses grupos como terroristas.
Entendo que é uma oportunidade, eu acho que eu enxergo isso como uma oportunidade, porque a partir do momento que um governo como os Estados Unidos encara o PCC como organização terrorista, e é de fato que eles são, fica mais fácil, fica aberto o caminho da cooperação para que a gente possa integrar inteligência, para que a gente possa trazer recurso financeiro e para que a gente possa fazer um combate ainda mais efetivo.
As falas do governador vêm depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou o PCC e o CV como ameaças significativas à segurança regional por conta do seu envolvimento com o tráfico de drogas, a violência e o crime transnacional.
Jornal da Manhã, são 21 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas.
Paulo Machado, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá, desde sempre. Hasta presente nas conexão em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz, história que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Adias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br. Ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. 24 minutos. Fala agora das mudanças em ministérios, né? Porque a transição no comando do Ministério da Fazenda continua em andamento. Fernando Haddad, que na semana que vem, e Dário Durigan, que deve ser o substituto de Haddad, tiveram mais uma reunião com o presidente Lula. Os detalhes com André Anelli.
Lula recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário executivo da pasta, Dario Durigan, nesse período que antecede a transição de poder entre os dois. A expectativa é que até o dia 19, Haddad deixe o cargo em cumprimento à legislação eleitoral, que exige a desincompatibilização para quem quer ser candidato. Dario Durigan será o substituto na Fazenda em reconhecimento pelo apoio prestado a Haddad e também por ter conquistado a confiança do presidente Lula. A transição já vem sendo conduzida desde os últimos dias, mas o presidente Lula quer garantir a continuidade das diretrizes estabelecidas por Haddad. Além dessa questão, Lula também manifestou aos representantes do Ministério da Fazenda uma preocupação sobre os impactos da guerra do Irã no preço do petróleo. Aqui no Brasil, associações ligadas aos combustíveis já defendem um reajuste acima de R$ 1 por litro para gasolina e acima de R$ 2 por litro para o diesel. Se esses valores se concretizarem, vai haver pressão sobre o preço do frete em geral, com consequência direta para a inflação. O presidente Lula sabe que o aumento dos combustíveis no ano eleitoral pode influenciar o resultado nas urnas, por isso tem acompanhado o assunto de perto com a equipe econômica. De Brasília, André Anelli.
E olha só, uma pesquisa do Datafolha apontou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin lideram as intenções de voto para a vaga de São Paulo no Senado Federal. A reportagem é do Matheus Dias.
Prováveis rivais na eleição em outubro para o governo paulista, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad já têm trocado farpas. Na semana passada, o ministro da Fazenda disse que o governador de São Paulo é blindado de críticas. Em resposta, Tarcísio, líder nas pesquisas para o Palácio dos Bandeirantes, citou aumento de impostos para justificar...
Ninguém é blindado de crítica de lugar nenhum. Até tem bom trabalho, tem... lugar ruim. O que eu posso fazer se ele aumentou o imposto a cada 30 dias? Não é culpa minha, é culpa dele.
Como será que será enfrentá-lo dele na eleição?
A gente não escolhe o adversário. A gente vai mostrar o que nós fizemos e o que nós temos de projeto para frente. É isso. A gente vai procurar se conectar com a necessidade do eleitor, procurar vender esperança. Olha, onde é que a gente vai chegar? Qual é a nossa visão de futuro? Quais são as vocações do Estado de São Paulo e como é que a gente vai se conectar com essas vocações? Eu vou falar com o eleitor, eu não vou pensar em adversário. E eu acho que é isso que dá certo.
Apesar de estar mais perto a confirmação da candidatura ao governo do Estado, Haddad e outros nomes da esquerda parecem bem colocados em pesquisas para a corrida no Senado. Nada que desanime o atual governador Tarcísio de Freitas.
Segundo o Datafolha, se a escolha de Haddad fosse a disputa pelo Senado, ao invés do governo, as chances de sucesso seriam grandes. Sem o vice-presidente geral, o ministro da Fazenda lidera a última pesquisa com 30% das intenções de voto. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, aparece em segundo com 25%, seguida por Márcio França, ministro do Empreendedorismo, com 20%. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem 18%. E Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral do Governo, 14% das intenções de voto. Mesmo percentual do deputado Guilherme Derriti. Seguido por Ricardo Salles, com 13%. Paulinho da Força, Ali e Gil Diniz. Em um segundo cenário do Datafolha, quando Haddad dá lugar a Geraldo Alckmin, o vice-presidente também assume a liderança, com 31% das intenções de voto. Seguido por Tebet, Marina, Márcio França e Boulos, todos da esquerda, com Derriti e Salles vindo na sequência. Mesmo com aliados próximos mais atrás na pesquisa, Tarcísio de Freitas se diz otimista com a disputa pelo Senado.
Tem nomes, né, na disputa, todos eles muito qualificados, e quem for escolhido aí para compor a chapa junto com o Derriti vai representar bem o Estado de São Paulo, não tendo dúvida. Nós temos algumas ideias e a partir do momento que a gente consolide as nossas vantagens, apresentar o projeto, o que é interessante aquele candidato em relação ao outro, e aí vamos para a campanha, né? Ser o eleitor e eu estou confiante num bom resultado.
É importante lembrar que duas vagas para o Senado Federal estarão em disputa no estado de São Paulo em outubro.
A mais recente pesquisa Quest mostra que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão empatados numericamente, ambos com 41% das intenções de voto, num cenário de segundo turno. E é a primeira vez na série histórica que os dois candidatos aparecem empatados. Dora Kramer analisa que o avanço de Flávio ainda não define a eleição? Acompanhe.
O avanço do senador Flávio Bolsonaro sobre o favoritismo do presidente Lula é confirmado por todas as pesquisas de intenções de votos, mas não retrata um cenário consolidado para a eleição. Há muitas dúvidas no ar. E não só porque a gente ainda está muito longe de outubro, mas porque as pesquisas... do governo traz só esse social sobre se Lula bateu no teto de votos ou se Bolsonaro consegue sustentar o bom desempenho que ele vem apresentando até agora ao longo da campanha. Na verdade, o senador ainda não se mostrou ao eleitorado. Por enquanto, ele está usufruindo do sobrenome e o fato de atrair o eleitor que é anti-PT. A gente ainda tem que considerar os efeitos do lançamento do candidato do PSD, agora no final do mês, e da reação do governo, que certamente virá em cima da oposição. No jogo eleitoral, os cenários só se definem de fato a partir de agosto. E até lá, tudo pode mudar.
Agora são 5 horas e 31 minutos. O presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, tomou posse para um mandato de 4 anos em meio à ausência de Lula. O Fabrício Knights que tem os detalhes.
A cerimônia oficial foi realizada no Congresso chileno em Valparaíso, a 100 quilômetros da capital Santiago. Eleito em dezembro de 2025, José Antônio Kast substitui o esquerdista Gabriel Boric em uma virada da radical da política. Formado em direito, deputado entre 2002 e 2018 e fundador do Partido Republicano em 2019, Kast é considerado mais à direita desde o fim da ditadura militar. Filho de um alemão, membro do Partido Nazista de Adolf Hitler, Kast também é um histórico defensor do general Augusto Pinochet, ditador que esteve à frente do país entre 1973 e 1990. Entre os 24 novos ministros estão 2 ex-advogados do militar. Os novos chefes da pasta da Defesa e da Justiça e Direitos Humanos atuaram em casos de corrupção envolvendo o ditador, que foi preso em Londres, na Inglaterra, em 1998. No discurso de posse, o novo presidente prometeu um apoio no Chile. A fala priorizou a campanha eleitoral, com destaque para a segurança pública e imigração ilegal, índices que tiveram país nos últimos anos.
Vamos a recuperar nosso país.
Vamos recuperar o nosso país. Vamos recuperar as nossas ruas. Vamos recuperar as nossas instituições. Vamos recuperar a esperança, porque os chilenos não querem continuar a gerir a mediocridade. Queremos construir a grandeza. Com a ajuda de todos, o Chile vai renascer.
Com a ajuda de todos, Chile se levanta.
Entre 2018 e 2024, a entrada de estrangeiros sem documentação subiu quase 50%. Já a taxa de homicídios fechou 2025 na marca de 5,4 para cada 100 mil habitantes, confirmando o aumento histórico, mas mantendo o patamar entre as menores da América Latina. A cerimônia foi acompanhada por diversos chefes de Estado estrangeiros, incluindo Javier Milei, da Argentina, Rodrigo Paz, da Bolívia e Boa, do Equador. Os Estados Unidos foram representados pelo subsecretário de Estado, Christopher Landau, além da presença da líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representou a delegação após o presidente Lula desistir da viagem. O motivo foi a presença do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, que disse que o petista foi pequeno ao se ausentar da posse. Nos bastidores, Flávio se encontrou com o argentino Javier Milei. O senador aproveitou para agradecer o aliado pela concessão de refúgio político a Joel Borges Correa, condenado pelos atos do 8 de janeiro.
Muito obrigado.
Isso é que deve ter apostado, não.
Reconheceu o primeiro asilo político do brasileiro na Argentina. A esperar.
Vamos.
Se Deus quiser. Vamos, dale.
Vamos, com força que vamos.
Força.
O refúgio, que ainda precisa ser ratificado pela Casa Rosada, foi dado ao brasileiro com base no benefício da dúvida. De acordo com a Comissão Argentina de Refugiados, milhões de apoiadores de Bolsonaro acreditavam estar diante de uma fraude eleitoral e o Estado brasileiro atuou como agente perseguidor.
Mais reflexos da guerra no Oriente Médio agora no esporte. Apesar da classificação nas eliminatórias, o governo do Irã anunciou que o país não disputará a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Lembrando que o torneio terá como sede os Estados Unidos, ou pelo menos uma delas. Quem tem os detalhes é o Eliseu Caetano.
O Irã anunciou nesta quarta-feira que não disputará a Copa do Mundo da FIFA de 2026. A decisão foi comunicada pelo ministro do esporte do país, Ahmad Donimali, em meio à escalada do Israel. Segundo o ministro, a situação de segurança e o clima político tornam impossível a participação da seleção iraniana no torneio, que será realizado justamente em território norte-americano, além de México e Canadá. O motivo da desistência é o seguinte: a decisão aconteceu após uma forte no Oriente Médio. O conflito se intensificou nas últimas horas depois de muitos ataques dos Estados Unidos que resultaram na morte até do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, e desencadeou diversos confrontos na região. Diante desse cenário, o governo iraniano afirmou que não há condições de enviar a equipe nacional para competir em um país considerado adversário direto na guerra. A seleção iraniana já havia garantido vaga no Mundial e estava no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As partidas do Irã estavam previstas para acontecer em cidades daqui dos Estados Unidos, como Los Angeles e Seattle. A Copa do Mundo de 2026 começa dia 11 de junho e será a primeira da história com 48 seleções organizada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá. A FIFA ainda aguarda a comunicação oficial do Irã para se pronunciar formalmente. Caso a desistência seja confirmada, a Federação Iraniana pode sofrer sanções, como multas e até punições em competições futuras. A saída da seleção também abre a possibilidade de substituição por outra equipe. Entre as candidatas para ocupar a vaga estão seleções asiáticas, que ficaram próximas da classificação, como Iraque ou Emirados Árabes Unidos. A possível retirada do Irã cria um problema raro para a organização do torneio. Desistências de seleções classificadas são extremamente incomuns na história da Copa do Mundo, o que coloca a FIFA diante de um desafio logístico e político às vésperas do início da competição. Se confirmada oficialmente, a decisão será um dos maiores impactos geopolíticos já registrados na história do futebol mundial. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Pois é, e essa decisão do Irã de não participar da Copa do Mundo é tema da análise aqui do Vanderlei Nogueira.
A participação do Irã no Campeonato Mundial, que começa em 11 de junho, não vai acontecer. Segundo anúncio oficial, nas últimas horas, do ministro do esporte iraniano, Ahmad Donimali, disse que, sob nenhuma circunstância, o país participará. Por causa da guerra, dos ataques dos Estados Unidos, de Israel, da impossibilidade para o território americano. E existiam grandes dúvidas, e elas continuam enormes. O presidente da federação, Mehdi Tai, falava em improvável participação, sem otimismo, sem esperança, e a decisão envolve, claro, o governo e o ministério. A FIFA monitora uma situação grave e conversa com as autoridades iranianas e americanas, mas o boicote parece confirmado do lado do Irã. Se confirmarem a ausência, especula-se a substituição por outra seleção da Confederação Asiática, como Emirados Árabes Unidos, melhor não classificado, ou Iraque, se avançar na repescagem, ou até um grupo com três times. É um assunto sério, dramático, que afeta o torneio. Os Estados Unidos já tinham dito que seriam bem-vindos os iranianos, mas o conflito está longe de terminar. Até a próxima.
É essa a participação aí do Vanderlei Nogueira com essa discussão em torno da presença ou não do Irã na Copa do Mundo. São 5h39 agora. Uma pesquisa da Associação Brasileira dos Bancos mostrou que 56% dos beneficiários do INSS contrataram um empréstimo consignado por causa de uma questão financeira urgente, como o pagamento de dívidas, por exemplo. E o David Diogo tem ao vivo aqui as informações em torno desse assunto. David, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, os dados revelam aí um cenário de pressão sobre o orçamento doméstico desse público, né? Aposentados e pensionistas do INSS, que contrataram o empréstimo consignado. 53% dos entrevistados afirmam possuir dívidas em atraso, enquanto apenas 14% avaliam sua situação financeira como boa. Maiores preocupações e pagamentos básicas ali de casa, como água, luz, energia, alimentação, ação de dívidas ou empréstimos. De acordo com o levantamento, os recursos obtidos são direcionados principalmente para quitar dívidas. Em 35% dos entrevistaram, apontaram isso. Já 34% disseram pagar despesas do cotidiano, enquanto 28% custear gastos médicos. O percentual, ele pode ultrapassar 100%, porque os entrevistados, né, poderiam indicar mais de uma questão. Quando questionado sobre a possibilidade de não ter acesso ao consignado, 70% dos entrevistados disseram que a ausência da modalidade poderia prejudicar a sua situação financeira, a sua organização ali em despesas da casa. Entre aqueles que ainda têm ainda um crédito, né, para fazer uma nova contratação, 73% disseram que provavelmente recorreria ao crédito consignado. O levantamento também traçou o perfil de quem contrata esse tipo de crédito. 88% dos entrevistados são responsáveis pelo sustento da família, enquanto 59% atuam como os únicos provedores do domicílio. Em muitos casos, o empréstimo é utilizado ali para cobrir despesas e, claro, para suprir essa necessidade na organização financeira de casa. Vamos destacar aqui que a pesquisa foi feita via telefone em todas as regiões do país entre os dias 10 e 22 de fevereiro, com 1.200. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais e para menos, e a confiança é de 95%, o que diz que pode tratar a realidade hoje desse público que pedir o crédito consignado por meio do INSS. Volto com você, Nonato.
David e Diogo, atualizando essas informações para a gente direto de São Paulo. A Raizen, gigante do setor de energia, açúcar e álcool, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar dívidas de mais de 65 bilhões de reais. É assunto aqui para o comentarista Bruno Meyer.
Um dia depois de o Grupo Pão de Açúcar anunciar o pedido de recuperação extrajudicial, a Raizen, uma das maiores produtoras globais de açúcar e etanol, entrou também com pedido de recuperação extrajudicial, apresentando uma dívida de 65 bilhões e 100 milhões de reais. Com esse valor, é controlada por Cosan e Shell, extremamente relevante, biocombustíveis no Brasil, passa a ter o ingrato posto de maior recuperação extrajudicial da história do Brasil. E o que explica esse pedido de recuperação de uma gigante de energia? No pedido protocolado, a Raizen afirma que a piora do endividamento é uma combinação entre expansão acelerada, juros altos no Brasil e deterioração macroeconômica na Argentina. A expansão dos últimos anos incluiu aquisições e investimentos em diferentes frentes, como a operação de distribuição de combustíveis na Argentina, a compra da Biosev e outros movimentos de crescimento. Para a Raizen, esse avanço passou a pressionar fortemente o caixa da companhia quando houve, segundo a companhia, relevante deterioração das condições econômicas no Brasil e também em outros países. Além disso, a empresa enfrentou quebras de safra devido ao clima instável e incêndios, e também uma aposta no etanol de segunda geração que ainda não deu o retorno esperado. A Raizen foi criada e reuniu as operações de produção de açúcar e etanol da Cosan com a rede de combustíveis da Shell no Brasil. Esse negócio foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em 2012. E nesse ano nascia, portanto, uma empresa com valor de mercado de 12 bilhões de dólares. Em 2021, abriu capital, levantou 6 bilhões e 900 milhões de reais na Bolsa de Valores. Foi a vaca em 74 bilhões de reais, um pouco mais do que as dívidas que hoje a companhia possui.
E no próximo domingo acontece a cerimônia Oscar. E a expectativa é grande. O agente secreto traga a principal estatueta do cinema. Acompanhe os detalhes com o Misael Maia.
Será que este ano o Brasil ganha mais um Oscar? Secreto, filme brasileiro estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, está indicado em 4 categorias. Melhor filme, melhor ator, melhor filme internacional e melhor...
Você é o cara?
É esse mesmo.
Bem-vindo.
Para Miriam Spritzer, jornalista votante do Globo de Ouro, um dos principais prêmios do setor, neste ano a disputa está mais difícil em relação ao ano passado, quando Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres e dirigido por Walter Salles, voltou com a estátua filme internacional.
Eu acho que, se a gente vai olhar estatisticamente, de forma bem analítica, claro, eu brasileira torço por Brasil. Mas a gente vai olhar para essa, o que está na nossa frente. O valor sentimental, ele tem bastante força. It Was Just an Accident também é um filme que tem bastante, né, principalmente nesse momento de guerra com o Irã, pode ser que é um filme muito forte contra o regime. E o Agente Secreto, ele foi o filme mais assistido dos filmes. É o prêmio, isso já é o Oscar.
Ambientado no Brasil de 1977, em plena ditadura militar, o filme acompanha Marcelo, um professor... ...trar o filho e recomeçar. Tal pernambucana descobre que a cidade não é um refúgio seguro e acaba se metendo em uma rede de segredos que coloca sua rotina em perigo.
Tá policial?
Eu não, sou policial.
Em São Paulo, o tradicional Cine Belas Artes, no hall de entrada, o icônico orelhão, que aparece no longa-metragem em uma cena com Wagner Moura.
Nostalgia, esse aqui é o famoso orelhão, o telefone público. Quem não tinha telefone fixo em casa, saía à rua, comprava uma ficha, colocava aqui e aí tinha que tentar encontrar os amigos, encontrar as pessoas. E vou te contar, uma missão difícil, quase impossível, peguei essa época. Por falar em encontrar pessoas, o Oscar inaugura uma nova categoria, melhor direção em elenco. E o Brasil já estreia com Gabriel Domingues, que, vamos combinar, fez um belíssimo trabalho encontrando o elenco de O Agente Secreto.
Gabriel Domingues é reconhecido pelo trabalho que faz com o elenco no Brasil. Carioca, ele se destacou na indústria audiovisual por encontrar novos talentos e escalar elencos plurais em produções de destaque. Agora tem a chance de levar para casa uma estatueta. Miriam Spritzer avalia que os critérios desta nova categoria ainda são desconhecidos, mas que o profissional fez um belíssimo trabalho.
Nós até ficamos muito surpresos que o Agente Secreto foi, quando eu falo nós, é o pessoal que trabalha no meio do entretenimento, com muito surpresa que um filme internacional conseguiu ser selecionado para uma categoria tão técnica e nova, né? Porque a gente geralmente tem filmes internacionais selecionados para categorias técnicas das outras categorias, mas que já são categorias mais tradicionais, que às vezes já premiaram muitos os filmmakers domésticos, né? Então agora, quando a gente vê um filme internacional recebendo esse reconhecimento, é muito legal.
Nos 60 atores ou atrizes com fala, dá pra imaginar? A atriz Isadora Rupert interpreta Daniela no filme. Ela está em Los Angeles, Estados Unidos, e deve participar das comemorações junto da equipe. Jamais imaginou participar de um filme concorrente ao maior prêmio do cinema. Também está contente com a possibilidade de o Brasil levar o Oscar na categoria estreante.
Foi algo que eu nunca imaginei, assim, né? Aí um dia eu vou fazer um Oscar, uma coisa que eu via na televisão, aquelas pessoas entrando no tapete vermelho, e agora eu vou poder acompanhar isso de muito perto, e pessoas que eu conheço, que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho também, então eu estou muito feliz e estou torcendo muito.
Característica de todos os seus filmes, Kleber Mendonça Filho consegue mostrar o brasileiro como ele é, destacando elementos do dia a dia, como carros de época, fachadas nas ruas e até mesmo folclore local. A ideia é uma imersão. Para os papéis de um agente secreto, o cineasta buscou gente como agente. É o caso da dona Sebastiana Maria de Medeiros Filha, conhecida agora nacionalmente como Tânia Maria, de 72 anos.
Que atriz, que potência, realmente, ela nos ensina muito a cada dia que passa. Eu fico, nossa, quando eu crescer, vou tentar ser um pouquinho que nem ela.
A 98ª edição do Oscar 2026 será realizada no domingo, 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles. Mais importante que vencer é participar e tornar o cinema brasileiro conhecido e reconhecido. Brasil sendo.
De qualquer modo, boa sorte aí, né, para o agente secreto e para todo mundo envolvido no filme. Autoridades do Brasil e dos Estados Unidos vão voltar a discutir a atuação das maiores facções do país. O diálogo é parte da avaliação do governo americano que estuda classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Quem acompanha esse assunto é o repórter Matheus Dias.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos considera as duas maiores facções do Brasil como ameaças de alcance regional. Segundo a diplomacia americana, a ligação do PCC e do Comando Vermelho com o tráfico de drogas, violência e crime transnacional ameaça a segurança internacional. Sobre esse argumento, o governo de Donald Trump avalia classificar as organizações criminosas como terroristas, o que poderia implicar em ações militares contra esses grupos. Para o professor de Direito Internacional, Manuel Furriella, se isso ocorrer, será um erro.
Existe uma legislação própria no Brasil sobre o tema de terrorismo e também normas internacionais. Essas normas determinam que tem que haver uma intenção política ou uma intenção de mobilização social, um objetivo que não seja propriamente uma finalidade econômica, como tem essas organizações a favor dos seus integrantes. Mas, por conceito geral, a classificação automática de qualquer organização é um erro. O que faz com que sejam ou não terroristas são os atos praticados, as motivações. A motivação faz a diferença. Motivações criminosas com interesses econômicos não são motivações terroristas.
Na mesma linha, pensa o Palácio do Planalto. O governo Lula avalia que a atuação das facções é movida por interesses econômicos e não políticos, e assim não podem ser classificados como organizações terroristas. A posição de Lula e aliados incomoda parlamentares da direita, e que inclusive protocolaram um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que equipara os crimes praticados por facções criminosas a atos de terrorismo. O deputado federal Coronel Tadeu, do PL por São Paulo, critica a ideia de soberania nacional no quesito segurança pública.
Enquanto vários países combatem ao terrorismo e ao narcotráfico, o governo brasileiro argumenta que essa classificação poderia ferir a soberania do país. Mas muitos questionam que soberania é essa enquanto milhões de brasileiros convivem diariamente com a violência e o poder dessas facções.
O deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, vê uma espécie de protecionismo às facções.
PCC e Comando Vermelho também estão dentro de uma engrenagem que entra dentro da Bolívia, da Colômbia, países que dominam o narcotráfico. Terrorismo.
O deputado Capitão Alberto Neto diz que a posição do Planalto mancha a imagem do país mundo afora.
O governo prefere levantar a bandeira da soberania. Só para quê? Para impedir que o crime organizado seja tratado com a gravidade que merece nesse cenário internacional. Isso não é defesa do Brasil, é mais um capítulo de vergonha para a nossa imagem diante do mundo.
Já o senador do PT, Randolfe Rodrigues, afirma que defender a eventual classificação das facções como terroristas é uma postura de quem é favorável à intervenção estrangeira.
Que eles sonham poderem se apossar do governo do país à força. Tentaram fazer em 8 de janeiro de 23, não conseguiriam em 8 de janeiro de 23. O que eles sonharam nesse tempo todo é que tivesse uma intervenção estrangeira em nosso país. Tudo isso é parte da estratégia dele, entregar o nosso país pela via da força, seja através de um golpe de Estado, haja destruir um patrimônio público, seja por intervenção estrangeira.
Para Randolfe, o combate ao crime organizado no Brasil é uma prioridade do governo Lula, muito diferente do que aconteceu na gestão de Jair Bolsonaro.
Porque o PCC, o Comando Vermelho, tem o seu território. E eles são combatidos no território onde estão. Mas o PCC e o Comando Vermelho também tem aqueles que comandam, que usam gravata, usam blaze, às vezes estão na Avenida Paulista, às vezes estão na Faria Lima. Também tem esses. E onde teve operação de combate desses foi agora no governo do presidente Lula. Quem tem relação com estes, com PCC e Comando Vermelho, é quem se cumpliciou com eles no passado, inclusive no sistema financeiro.
Durante as investigações para entender o real cenário do crime organizado no Brasil, assessores do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio vieram ao Brasil e se encontraram com o promotor de justiça Lincoln Gakia, ele que é uma referência mundial nas investigações ao primeiro comando da capital.
Gakia é integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público de São Paulo. Ele confirmou o encontro à Jovem Pan, pouco antes de voltar a se reunir com representantes do governo Trump, para discutir a atuação do PCC. Em entrevista à Globo News, o promotor disse que os Estados Unidos não irão levar em conta a posição do governo brasileiro sobre classificar a facção como organização terrorista.
Jornal da Manhã, 5h56.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Qualigrau Suspension, aro 26, 21 marchas, freio a disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, 125... Sanizinho.
Lojas 100, facilidade pra sua mão.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos com chá de crescer e mais carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Atenção, tem novidade chegando para gelar os seus melhores momentos. Chegou Tarkes Beer, uma lager leve, calibrada, do jeito que cerveja tem que ser, sem exagero, sem complicação, perfeita pro churrasco, pro encontro com os amigos, pro fim de tarde ou pra brindar uma grande conquista. Abriu, brindou, sorriu. Tarkes Beer chegou. Lager e ponto. Beba com moderação.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grande cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
O rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV Aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Mas agora, um ótimo dia para você que está chegando agora aqui na programação da Jovem Pan. Já estamos iniciando a segunda hora do Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 12 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Noticiário da Pan. Depois de ser sorteado no STF como relator da ação sobre a abertura de uma Cepanco Master no Congresso, o ministro Dias Toffoli se declarou. A reportagem é de Janaína Camelo.
Um pedido que chegou ao STF a obrigar a Câmara dos Deputados a instalar uma CPI. O ministro Dias Toffoli a se declarar suspeito de votar no julgado. Decidir se vale querer declarar suspeito.